Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria.
Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões e eu queria começar desculpando pelo nosso sumiço das últimas semanas. Não foi planejado, aliás, uma parte de maio ia ser planejado, mas esse sumiço tão longo não foi. Porque alguns furacões aconteceram na vida de cada um de nós aqui profissionalmente e rolou uma compatibilidade total de agendas. Não deu para gravar nada nesse período, Cris Lume.
Rotina mudou, horários mudaram, mais informações nas DMs respectivas e assim vamos.
Não importa, o que importa é que em breve a gente vai conseguir. Estamos trabalhando para retomar a programação normal. Mas enquanto isso, o pulso ainda pulsa e estamos aqui num dia especial, certo, Cris?
Muito especial.
Eu estava aqui trabalhando pouquinho no domingo de manhã. A Cris tava ali assistindo Succession, resolveu assistir Succession agora.
Só porque eu tô em dia com o Ted Lasso, se no final ele vem aí.
Quando surgiu uma brecha de Chico Firman, que não está aqui conosco, não está aqui no Brasil, vamos gravar um boletim sobre o Festival de Cannes?
Como assim?
Assim, sai correndo. Michel, pega o microfone, liga pro Thiago. Thiago, infelizmente, mais uma vez não podia. Cris, e aí? Vamos lá? Bom, estamos aqui porque sim. Depois de tantos anos que ficamos especulando, acompanhando o festival daqui, em 2023 a Varanda tem um enviado diretamente de Cannes vendo os filmes. Chico está lá, vivendo o festival, e vem contar tudo pra gente, vai falar muito sobre os filmes nesse boletim express que a gente está fazendo hoje. Importante falar que ele está entre uma sessão e outra, está no meio dos caminhos ali, não está naquele ambiente fechado, com som controlado, microfone especial, então vai ter algumas variações na qualidade do som. Mas o que importa é o Chico contando pra gente o que tá rolando lá, Chico.
Pois é, Michel. Tô aqui, tá acabando a minha... Acabou, né? A minha primeira semana em Cannes. Ainda vou ficar até o final. Num ritmo alucinante aqui. Mais alucinante do que eu achei que seria. Mas tá sendo muito legal. É uma experiência que eu acho que todo mundo gosta de passar uma vez na vida, viu?
Ô, Chico, demais isso. Estamos aqui empolgadíssimos. A gente que acompanha todo ano e fala sobre isso aqui no podcast, né? Agora, tendo um de nós aí representando a gente, é emocionante mesmo. E, ô, Chico, nós vamos falar, você vai falar dos filmes e tudo mais, mas eu queria primeiro fazer uma perguntinha.
Diga.
Chico Firman, primeira vez em Festival de Cannes, o que, que só você viu?
O que é que só eu vi? Cannes, acho que está se transformando muito depois da pandemia. Eles instituíram um sistema de ingressos novo a partir de 2021. É a maior complicação, assim, as pessoas não conseguem os ingressos novos, então estão se adaptando. Coisa que a gente viveu na Mostra há 10 anos, eles estão vivendo agora em Cannes. Então Cannes está atrasado, na verdade.
Mas, tá vendo?
Fora isso, cara, é muito emocionante, assim, você vir para os lugares e você ver, as imagens icônicas que você acompanha ao longo da vida, né, de toda a sua cinefilia. Então, só a primeira vez que eu cheguei na frente do Palais e vi lá a imagem grandona do cartaz com a Deneuve, assim, já foi super emocionante. Então, tudo está sendo super emocionante para mim.
Explica um pouquinho para o nosso ouvinte. Você está falando da compra de ingressos. Quem é que está aí para assistir Cannes? Quem está no festival? São jornalistas? São críticos? Pessoas do mercado? Distribuidoras? Quem é esse público que está aí disputando a tapa esses ingressos?
Pois é o seguinte, assim, Cannes não é um festival como a Mostra de Cinema, por exemplo, de São Paulo, o Festival do Rio, que são filmes que a pessoa pode sair de casa ou pode pegar o buzu e ir para o cinema e comprar o ingresso e etc. Você tem que ter uma credencial, você tem que ter uma accreditation. E aí você pode participar do festival cobrindo, sendo imprensa. Você pode participar do festival com uma credencial que eles fazem de cinéfilo, que é tipo um pacote da Mostra de Cinema, só que ele é bem mais reduzido, porque o interesse ele é fazer as exibições para a imprensa e para o mercado. E você pode também fazer a credencial de mercado, que é quando você tem interesse, você tem uma distribuidora de cinema, você está interessado nos filmes que estão circulando aqui, que estão estreando aqui e que vão ser vendidos para o mundo todo.
Agora o povo quer saber mesmo sobre os filmes. Conta pra gente. Sei que você já viu de tudo aí, Almodóvar, Coreeda, o filme da Mai Wan com o Johnny Depp que abriu Cannes, Jonathan Glazer super elogiado e também o novo Indiana Jones.
Eu fiquei um pouco frustrado com o filme, achei que eles não trazem nada de novo, eles fazem tudo meio na fórmula, no feijãozinho com arroz básico, a Phoebe Waller-Bridge traz alguma coisa mais nova, mas assim, não é suficiente para fazer o filme ter uma voz própria. Eu acho que o filme fica muito preso ao passado. Enfim, mas tudo bem, Indiana Jones, né? O Almodóvar, né, teve a exibição inicial, a premiere do Estranha Forma de Vida, que é o famoso cowboy gay do Almodóvar, que está sendo comentado há tantos e tantos anos, né? Enfim, eu vi depois um Q&A com o próprio, ele e o Ethan Hawke estavam lá. Eu acho bem interessante o projeto, assim. Não é uma das minhas duas coisas favoritas que o Almodóvar fez, mas é um filme bem curioso. E ver ele falando sobre o filme foi mais interessante ainda. Porque ele diz assim, ó, não tem nada a ver esse negócio de Brokeback Mountain, não, que eu fiz uma resposta e tal. É um filme que vive totalmente, tem uma vida própria, além dessa comparação, porque ele virou para sempre essa coisa, né, a resposta a Brokeback Mountain. Não é bem isso o que ele quis fazer. Ele quis fazer um western que fosse um pouco menos desromantizado. E aí, enfim, fez esse curta de 31 minutos. Pedro Pascal frustrou muita gente porque não veio, mas o Ethan Hawke estava lá, super atencioso e elegante também.
Então o Moldova foi morno?
Ah, para mim foi morno, mas teve muita gente que adorou. Então eu acho que vai dividir a opinião.
Legal.
E dado de competição, são dois por dia, né, que tem as premieres aqui no Palé. Os filmes de competição, eles são exibidos na sala grande, que é o Grand Théâtre Lumière. E quando eles são a partir das 18h, é uma exibição de gala, né? Você tem que ir de gala, senão não entra. Alguns são exibidos mais cedo e tal, então você vai bonitinho, mas arrumadinho, porém não precisa ir de gala.
Desses primeiros filmes da competição, o mais cotado de longe, o favorito para Palma por enquanto, parece ser o The Zone of Interest, do Jonathan Glazer, que todos dizem que traz uma narrativa de holocausto diferente, uma forma diferente de contar os ocorridos em Auschwitz, todo aquele horror. Chico, conta pra gente o que você achou do filme.
Ele filma com atenção aos detalhes, à rotina daquela família. Então é um filme que ele é bem assustador, principalmente para os dias de hoje, que não são dias de intolerância racial e tal. É um filme que eu acho que tem uma inteligência criando as coisas aos poucos, trazendo os posicionamentos dele. Então é um filme que me surpreendeu bastante. Eu gosto dos filmes do Jonathan Glazer, mas esse filme eu acho que tá muito acima.
Fazia tempo que ele não fazia filme, né? O último foi o Under the Skin, e quando vem assim, com peso de favorito agora pra Palma, né?
Exatamente. Até agora eu acho o filme mais cotado.
Outro filme muito elogiado foi o do Kore-eda, que o Chico também viu, né?
O Monster é um filme, uma história de suspense, vamos dizer assim, mas com essa pegada desse universo infantil, que o filme vai se desconstruindo, se transformando o tempo inteiro.
Chico, e o Johnny Depp, hein? Tava em Cannes, abriu Cannes.
O filme que abriu, né, o Jeanne du Barry, o filme da Mai Wen, foi A Volta do Johnny Depp. Eu assisti no primeiro dia. Ele é um drama de época meio clássico, assim, meio biográfico. Não achei grande coisa, não, viu? Eu esperava que fosse causar um pouquinho mais com o Johnny Depp, mas o Johnny Depp tá super discreto no filme, bem, falando francês o tempo inteiro, mas não me pegou muito, não. Exuberante o filme visualmente, assim, na direção de arte, nos figurinos, realmente impressionantes. Eu não sei porque que escolheram, acho que foi só por causa do Johnny Depp mesmo, né? Acho que a chance de ter ele na abertura e tal. Eu abriria com o Scorsese, mas cada um, né?
Chico, já teve Brasil em Cannes?
Já teve Brasil em Cannes, eu assisti o Retratos Fantásticos, muito interessante. Eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás o Kleber estava no Facebook pedindo imagens antigas de cinemas do Recife, imagens de carnaval também ele queria do Recife e tal. Era para esse filme, que é um filme de memórias, na verdade, onde ele volta para o apartamento da mãe dele, que é o apartamento dele em Recife também, que foi usado em todos os filmes dele. Então ele mostra como aquele espaço tem uma dupla função na vida dele. É a casa dele e é o cenário para basicamente tudo. E depois ele pula para a relação dele com os cinemas de rua de Recife, que também com muita imagem de arquivo, registro que ele fez nos últimos anos de vida de alguns dos cinemas mais importantes lá daquela região. E, enfim, ele vai costurando isso, sempre tecendo um contexto histórico, até econômico, cultural, da época em que as imagens são gravadas, reforçando essa, essa nossa, nosso entendimento de como aquilo foi importante para ele, de como aquilo mexeu com ele pessoalmente, e como aquilo foi um retrato da época, né? É muito interessante.
Chico, em Cannes, então, a gente tem a competição principal, mas a gente tem outros prêmios e filmes que estão, abre aspas, fora da competição. Como é que isso funciona?
É o seguinte, Cannes tem a competição principal, tem 21 filmes esse ano, geralmente é essa média de 21. Tem o Sertão Regar, que é a segunda seleção também oficial do festival, que tem mais 20 filmes. E tem também exibições especiais, tem uma sessão que eles chamam de Cannes Premiere, que é para filmes de diretores mais conhecidos que não estão nessas mostras. Fora isso, tem duas mostras paralelas importantes, que são a Semana da Crítica e a Quinzena dos Cineastas. Era a Quinzena dos Realizadores, mudou para a Quinzena dos Cineastas. Essas duas, elas não são pelo Festival de Cannes, são coisas paralelas que acontecem durante o Festival de Cannes. Então, também tem premiações específicas para cada uma. Só que os filmes, eles ficam passando, assim, a Semana da Crítica e a Quinzena, isso tem cinemas mais específicos, mas tem filmes que também passam em outros cinemas. Vou meio tentando combinar as coisas para poder ver um pouquinho de cada uma. Eu só não consegui ver nenhum da Semana da Crítica ainda esse ano, porque é um cinema mais longe. Do Um Sertão Regar, eu vi o filme de abertura, que eu gostei bastante, chama The Animal Kingdom. É uma fantasia que termina falando sobre intolerância racial, né? Um tema muito, muito pertinente no dia de hoje, é com o Romano do Rio, achei muito bom esse filme. Eu vi também um filme independente britânico chamado How to Have Sex, dirigido por uma mulher chamada Molly Manning Walker, que é um filme que começa com a Semana do Saco Cheio, com o Spring Break, e ele vira um filme sobre como o abuso sexual é institucionalizado na nossa sociedade, que faz de conta que nada está acontecendo. É muito, muito pesado, forte esse filme. Vi um filme que o Michel vai gostar, porque ele gosta de policial chinês.
Opa!
Only the River Flows.
Tô curioso pra esse aí mesmo.
Esse é bom mesmo, é bem, bem legal, bem legal mesmo. Eu fiquei um pouco confuso, né, porque, enfim, muitos personagens, porém, deu tudo certo. É um filme... E tem uma comédia muito boa, essa daí tem cara de circuito de arte brasileiro. É uma comédia francesa chamada Simple Comme Sylvain, The Nature of Love. Simples, bonito, divertido, inteligente, muito, muito legal também.
Chico, então tem todas essas mostras, mas da competição principal você viu mais coisa.
Eu vi o Youth, né, o Jeunesse, como está sendo chamado aqui, do Ang Bin. O documentário são 3 horas e meia. Eu até achei curioso eles colocarem na competição, que geralmente eles não colocam em mostra paralela, né? Mas é um documentário, é super bom o documentário, agora é cansativo, né? Ainda mais no meio de um festival. Do cotidiano de trabalhadores de fábricas chinesas. E naquele estilo do Ang Bin, registrando sem muita interferência cada momentinho da vida das pessoas ali. Eu assisti também o filme da Catherine Beillard, que nem passou ainda oficialmente na competição, mas que já teve sessão de mercado. Eu não gostei muito, não. É com a Léa Ducré, a atriz do Custódia. Uma polêmica que já se foi, sabe? Que já, enfim, já foi retratada muitas vezes com muito mais uma pegada muito mais interessante. Não gostei realmente, assim. Tem o filme novo da Catherine Corsini também, que é o Le Retour. Esse daí é um drama social um pouco mais clássico, né? Tem um filme de uma diretora estreante chamado Four Daughters. É uma mistura de documentário com ficção, que esse sim eu achei que é bem interessante. E é o único filme de diretor estreante, ou seja, um filme que concorre ao Câmera d'Or, né, o prêmio de diretor estreante, que está na competição principal. Porque geralmente o Câmera d'Or considera todas as seleções de Cannes, né? E geralmente ele na competição é mais difícil entrar filme de diretor estreante.
Ô, Chico, para encerrar, você falou de vários rapidinho, mas essa primeira semana, qual foi o melhor filme para você?
Ah, vamos ver. Eu vi...
Escolhe um.
Então, dos filmes que eu vi até agora, o melhor que eu vi pelo... Enfim, tá mudando isso, né? Mas o melhor que eu vi até agora, eu acho que foi o The Sweet Eats, Sean Price Williams, diretor de fotografia do Bom Comportamento, dos Irmãos Safdie. Esse é o segundo longa dele, se não me engano. E tá passando na quinzena dos cineastas. Ele é um road movie totalmente torto, vamos dizer assim, porque ele não é nada óbvio, que vai mostrando que onde a protagonista termina sendo jogada numa jornada pelo interior da América, dos Estados Unidos, né, onde ela vai conhecendo vários tipos de delírios que tomam conta do país. Então, ela vai passando pela supremacia branca, ela vai passando pelo extremismo. Acho que é um filmaço. É estrelado pela Talia Ryder, a atriz que faz a amiga da protagonista do Nunca Raramente Às Vezes Sozinha. Está incrível nesse filme, está incrível.
Eu já estou ansiosíssimo, já é um dos que eu estou mais aguardando, depois de tudo que o Chico falou. Bom, hoje foi isso. Como vocês perceberam, foi meio de improviso, mas a gente queria... Não podia perder essa oportunidade, esse espaço na agenda do Chico de trazer aí o Festival de Cannes que a gente tanto gosta.
Mas se as pessoas quiserem saber mais, continuarem acompanhando, o Chico tem feito boletins e resenhas diárias no Instagram dele, o @filmesdochico.
Não percam, tá super legal, os textos estão ótimos, os stories dele com curiosidades. Chico, bons filmes para você.
Valeu.
Aproveite, até a próxima.